Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Mas é isso que torna a arte uma parada fascinante, né? A relação, sim, de causa e efeito, que não existe direito. Existe alguma coisa meio morna que você vai tateando e dá, mas tem uma coisa bizarra, tipo, pra ir pro outro extremo, tem aquele Sharknado. É um, sim, filme totalmente idiota, que é feito pra dar risada, é estúpido, e, cara, tá na 84ª edição, resgatou o cara do Barrados do baile, o cara tá nadando em dinheiro, você fala, porra, e não faz sentido, tudo é tosco, tudo é ruim.
Mas
começou meio que junto com o Homem de Ferro, né? Então, ó, o troço super bom e o troço super ruim.
Mas Hollywood tem muito isso. Se eles encontram um veio de ouro, né? Fazendo analogia com uma mina de ouro, eles exploram até secar.
Sim. Sim.
Transformers.
Sim, Transformers.
Nossa, vamos colocar aqui umas coisas aqui, ó. O Tony falou do melhor amigo dele que ele arrancou 4 dentes no soco e era o melhor amigo. Não, mentira, ele virou o melhor amigo depois e que, infelizmente, morreu de Covid.
Meus sentimentos, Tony.
E o Tony criou o personagem dele em homenagem, né?
Sim.
Aí o Bob Marley, a gente acredita que seja uma pessoa usando esse nome, do contrário, o DeLorean voltou a funcionar. Diz que as cópias do Harry Potter também dominaram a literatura fantástica por algum tempo, né? Sim, YA e Young Adults, né?
Até hoje, né? Até hoje tem cópias os rip-offs de Harry Potter e ainda tem, são feitos aos montes, né? Então você deve ter visto, tem livro que é uma escola de ladrões, uma escola de super-vilões, uma escola de super-heróis, uma escola de sereias, uma escola de isso aqui. Tudo que puder imaginar também esgotaram, né? Não tô falando que no meio literário não se copia muito, se copia a rodo. Mas é que, como tem muito mais gente fazendo, surgem mais coisas, né, dentro da literatura, dentro dos quadrinhos, surgem mais coisas novas, né? Do que em Hollywood, que tem um investimento muito grande.
A Hollywood é mais demorada para as coisas acontecerem, né?
Sim. A Dani tá falando, né? A parte de falta viralizou depois que a Jute fala dele, né? Pode ter sido isso, né, os livros de colorir, mas acho que foi um maior, porque a parte que falta teve um boom e depois sumiu, né? O livro de colorir foi uma coisa que foi mais perene ao longo de um ano, foi um ano inteiro, né? A parte de falta foi uns 2-3 meses que bombou muito.
Cara, lá, e a parte que falta é o texto, né? O lance era o vídeo da Jujutsu, né?
Uhum.
Eu particularmente não sei quem é Jujutsu, mas...
Ô, Beto Magno, Beto, um beijo pra você, hein? Saudades.
Daí o Beto fala isso, que tem o melhor convidado, logo depois o Alex falando que Sharknado é uma obra-prima.
É uma obra-prima.
E é, né? Incrível. Mas melhor do que Sharknado, cara. E daí, assim, eu gosto dessas coisas, mas eu não tenho paciência de assistir inteiro. Então assisto uns pedaços, fica no celular. Você já assistiu Velocipastor?
Não.
Que é, cara, um pastor que se transforma num Velociraptor.
Parece
que é piranha.
Ele é mordido por...
É uma mistura de piranha com anaconda. Diga, Libe.
Não, que o Velocipastor, ele é mordido por um dinossauro, por um Velociraptor, quando ele faz uma viagem pra China.
Isso.
E ele é mordido lá, cara. E tem uma cena de abertura, Guilherme, que é maravilhosa, que ele vê os pais dele morrendo. Então, assim, tipo, ele tá acenando pros pais dele, daí do outro lado da rua tá uns velhinhos, daí volta, daí ele escuta o barulho da explosão, aí quando volta, tá a rua vazia e tá lá uma faixa, inserir efeito especial do carro pegando fogo aqui.
Meus pais... É de propósito, né?
Maravilhoso.
Sim, de propósito, muito bom.
Cara, eu espero que sim. Eu espero que sim.
Coisa maravilhosa, é. Então, eu tenho duas filhas, né? Então, se o filme não tiver um animal falante, ou um carro falante, ou então participação de algum youtuber de criança, eu não vou assistir, simplesmente não vai acontecer. Não consigo mais ver filmes de adultos.
Sim.
Vocês assistiram o Pinóquio lá do Del Toro?
Não vi.
Não. Netflix?
Não vi.
Cara, depois dá uma conferida, Gui. Acho que você vai curtir, cara. Ou não.
Eu não sei, é apropriado pra uma criança de 8 anos?
Cara, eu acho que é melhor você ver primeiro, você adulto ver primeiro. Porque daí você. Porque eu acho que tá ali naquela fronteira, saca? Aquele filme assim que você fica pensando. Eu não sei se as crianças deveriam ou não ver esse filme.
Tá.
Porque, cara, então, eu achei excepcional, cara. Excepcional.
As minhas 2 horas de televisão da semana eu tô gastando aqui na live, então se fosse poder ter mais 2 horas semana que vem.
Em vez de assistir o Last of Us, tá na live aqui. É, então, cara, daí tem uma outra coisa, Gui, que eu queria saber a sua opinião, cara. Aliás, tem várias, assim, tá tudo anotado aqui, sabe? Que você vai falando, vou pegando e vou anotando.
Eu só pedi live de quadrinhos trash, vocês precisam convidar, então, o Lobo Ramírez, da Escória Comics, pra participar da live. Porque esse cara
sim, vai falar muito. A gente tá devendo.
É.
A gente tá devendo.
E ele tem as manhas.
Isso daí, né? A gente já tinha falado de convidar ele. Ele manja pra caramba.
Mas, assim, cara, uma das coisas que rolou nos últimos 2 anos, 3 anos, se a gente pegar a pandemia e tal, é o aumento de papel, né? Então os quadrinhos, os livros, tudo ficou muito mais caro. A gente tem, claro, uma inflação mundial, que no caso do Brasil ainda foi pior com o governo passado, mas existe uma inflação mundial, porque se a inflação fosse só aqui, ainda daria para importar livro, e nem isso não dá mais. Mas assim, como que o mercado livreiro se comportou, o mercado editorial, sei lá, livreiro, não sei, os dois, assim, se comportaram com esse aumento de papel, porque os caras tiveram que repassar o custo, né?
Pois é, cara, é uma coisa muito complicada, assim, né? Você pega cenário micro, cenário macro, e assim, eu acho muito tentador culpar o Bolsonaro de tudo, é tentador, né? O Bolsonaro, tal, assim, e lógico, ele tem parte de culpa de tudo, mas a gente tem que ver o cenário total, né? Você falou, tem uma inflação global, mas tem algumas coisas, uma série de fatores, vocês me permitam a palestrinha aqui, né? Tipo, primeiro de tudo...
Por favor.
Pandemia, 2020. Aumentou absurdamente o número de compra online. Vocês compraram alguma coisa na Amazon recentemente?
Vocês comprei um presente para
papai. Qual o tamanho da caixa de papelão que veio para vocês?
O meu não veio em caixa de papelão. Eu não posso falar o que é, porque talvez a Ingrid assista, e daí vai ficar chata a surpresa. Mas é uma coisa... Porra, Liber, sacanagem, nem vou mais falar. Eu só ia dizer que não veio numa caixa. Veio um negócio e veio numa embalagem de plástico com papel bolha. Plástico bolha.
Não, tudo bem, mas assim, aumento das vendas online, legal.
Aí o Liber foi me humilhar ali, cara.
Mas o
aumento... Desculpa. Não, vai falando, Gui. Desculpa aí.
Então, mas o aumento das vendas online aumentou muito o consumo de polpa, de papel, porque muito papelão, muita produção de papelão, né? Isso é uma coisa, é um fator, né? Quando a situação tipo, de venda, por exemplo, do dólar alto, e o pessoal começou a vender carne para fora, a gente viu isso, né? A produção de carne brasileira foi mandada muito para fora e a carne ficou cara no Brasil. Aconteceu uma coisa similar com papel também, né? A produção de papel foi para fora. Alguns tipos de papéis são muito caros para produzir e não vale a pena pelo custo, assim. Então, por exemplo, a Suzano diminuiu muito a produção de papel couchê. O papel couchê, ele é brilhante, sabe? Porque ele é muito caro. O papel couchê é um papel offset com um tratamento químico. Esse tratamento químico é caro, por que eu vou fazer isso? Posso vender o offset, né? Isso são alguns fatores. Outra coisa, a maior produção de papel na Europa é nos países escandinavos. A Finlândia, a Noruega, né? Especialmente Finlândia e Noruega, mas também da Suécia. E você sabe de onde vem a maioria das florestas desses lugares, né? Da Rússia. A Rússia tem guerra com a Ucrânia e muita gente boicotando e tal, diminuiu a produção de papel na Europa, muita coisa, né? Isso é uma série de fatores. Então a gente tem o dólar alto por causa de desgoverno, a gente tem uma produção brasileira focada para fora, porque diminuiu a produção lá fora, a gente tem um aumento do consumo de papel para outras coisas, isso contribui muito para o aumento do preço de papel. Isso é conjuntural, né? O Liber, você estava jovem nessa foto, hein, Liber?
Cara, essa foto é de 2009. Tem que atualizar.
Desculpa. E isso são umas coisas conjunturais, né? Questão, mas uma vez que a gente tem que repassar esse preço pros clientes, naturalmente. Isso é inevitável. O papel tá caro, vai passando. Mas uma vez que esse preço chega, é absorvido, as pessoas pagam, o ticket médio aumenta, mesmo que o papel diminua de preço, não acho que vai diminuir, o preço do livro acho que não vai diminuir. O preço do livro atingiu um patamar e vai ficar. Assim, 50, 60, 70, 100, 120. A gente vê livro de quadrinho R$300, tipo, produzido no Brasil, né? Omnibus, né? Um toletão, né? 1000 páginas. Mas é isso, R$300 um livro, cara. Tipo, coisa, eu tenho um pouco de dificuldade de gastar R$300. Eu trabalho com isso todos os dias da minha vida e eu tenho um pouco de dificuldade de gastar R$300 num livro, né? E aí, pensando nisso, a gente pensou em fazer uma coisa na Conrad, né? É uma coisa que me move, porque penso, se eu quero começar a ler quadrinho hoje, eu vou ter que desembolsar R$300 para ler, para saber se eu vou gostar, né? E aí a gente fez essa coleção aqui, né, na Conrad. Tava aqui já na minha mão.
Deixa eu botar você no maiorzão aqui, cara, do layout solo. Aê!
Que é o HQ para todos. Quem não sabe, eu sou consultor na Conrad, né? E a gente ficou, Cassius e eu, ficamos pensando em maneiras de baratear o custo, né? Então a gente pensa, lógico, não é um quadrinho grande, não é um quadrinho de 1000 páginas, são quadrinhos de 32 páginas, Lombardia Canoa, né? E 32 páginas, colorido R$14,90, preto e branco R$9,90. E aí deu uma forma da gente tentar democratizar um pouco, conseguir baixar o preço e vender. Já saíram dois, né? O primeiro foi o Sala de Espera da Europa, da MD Young, né? E o segundo foi o Maiara Annabelle e a Carreta Fantasma, do Thales e do Pablo, né? Do Thales Costa e do Pablo Casado. Né? Thales
Rodrigo. Porque o Alex já falou que a Sala de Espera na Europa é sensacional.
Pois é. E isso foi uma coisa que moveu a gente a fazer. Você vai gostar, Libre. Muito bom. E os temas, né? O Maiara Annabelle já é uma série que a gente tinha investido, já tinha lançado na Conrad. O Thales e o Pablo já tinham lançado das independentes. A gente lançou primeiro em formato digital, né? E depois a gente fez os encadernadores grandes, né? São edição definitiva 1 e 2, né? E agora a gente lançou. O comentário do Gomes, né? Se você acessar previamente, a gente vai ter uma observação de quantos atrasos poderão ocorrer devido à escassez mundial de papel, não é só no Brasil. Pois é. Mas enfim, a gente lançou esses quadrinhos pensando nisso, tentando tentar baratear para as pessoas entrarem, ter uma porta de entrada para os quadrinhos também, né? Então são temas universais. O Sala de Espera da Europa, esse aqui, ele fala, a MD onde foi na Ilha de Lesbos, onde tem duas, tinha, né? Agora já foi, um deles foi desativado. Dois, isso, tem uma resenha excelente da Dani Maria lá no Minas HQ. Leia o Minas HQ. Ela foi para dois campos de refugiados, na Ilha de Lesbos, na Grécia, onde os refugiados que entravam na Europa, da Turquia para a Grécia, eles ficavam esperando para ver se eles iam ser aprovados para morar na Europa, por isso chama Sala de Espera da Europa. E eles estão nesses campos de refugiados e não podia entrar câmera fotográfica lá, mas os desenhistas podiam entrar para fazer uma reportagem em quadrinhos. Ela faz uma reportagem em quadrinhos mostrando a situação. Esse quadrinho, assim, ele é muito atual, ele é de partir o coração, né? Porque a situação dos refugiados é difícil, mas é um tema universal, um assunto que todo mundo pode ler. Você pode dar esse quadrinho para sua avó que nunca leu o quadrinho, ler e falar: avó, quer saber como é a situação lá, sua tia, né? Ou mesmo nós que gostamos de quadrinhos todos os dias. Já o Maiara Annabelle, eu falei das edições, né? Esse é um one shot, né? Da Maiara Annabelle já.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.